decodificando o DNA. Com Maiana Zattes.
Professora Maiana, qual é o tema da sua coluna de hoje?
Hoje vou falar de um livro chamado A Decodificadora, que conta a história da Jennifer Doudna. Ele foi escrito por Walter Isaacson e acaba de ser traduzido para o português. Para quem não se lembra, Jennifer Doudna ganhou o Prêmio Nobel em 2020, juntamente com a francesa Emmanuelle Charpentier, pelas descobertas da técnica de CRISPR, que permite editar genes. O livro é muito interessante porque ele conta, além dos detalhes da técnica de CRISPR, o que se passa por trás dos bastidores, a corrida pelas patentes e a falta de ética de alguns pesquisadores na busca da fama e de dinheiro. Mas o que eu queria discutir aqui são os desafios éticos relacionados com essa nova tecnologia. Eu acabo de ser convidada para participar de um fórum internacional, justamente onde serão discutidos aspectos éticos relacionados com a edição gênica, o que mostra a preocupação internacional relacionada com o alcance dessas tecnologias. Para quem trabalha com doenças genéticas como eu, poder editar genes ou alterar genes que causam essas doenças é de enorme interesse e tem motivado pesquisas ao redor do mundo. Mas há também muitas dúvidas.
No caso de doenças genéticas, quem terá acesso a essas tecnologias e qual será o custo delas?
Os primeiros ensaios em seres humanos já foram iniciados, com anemia falciforme, com uma forma hereditária de cegueira e com algumas formas de câncer. Mas o custo estimado de cada tratamento, que deverá ser individualizado, é de cerca de $1 milhão. Quem poderá arcar com esses custos? Será possível tornar algum dia esses tratamentos acessíveis a todos? E aí surgem cientistas como o Josiah Zeiner, que era classificado como um biohacker. Segundo ele, essas tecnologias precisam ser acessíveis a todos. E ele já construiu um kit para edição gênica a um custo de cerca de $1 mil. Vai ser uma briga interessante com as multinacionais, mas não há dúvidas que todos apoiam o tratamento de doenças genéticas. O interessante é que Josiah começou a ser convidado para reuniões científicas para discutir esses aspectos éticos.
E o que acendeu a luz vermelha?
O que primeiro acendeu a luz vermelha foi o experimento do chinês He Jiankun, que editou o gene CCR5 em 2 embriões chineses que resultaram no nascimento de 2 gêmeas. Sabíamos já que existe uma mutação no gene CCR5 que impede a entrada do vírus HIV nas células, e quem tem essa mutação é resistente ao HIV. O experimento que ele fez foi reprovado internacionalmente e ele foi expulso da universidade. Interessante que o autor do livro diz que He Jiankui aparentemente tinha aprovação do Comitê de Ética da Universidade para fazer o experimento, mas quando viram a enorme repercussão negativa internacional, a própria universidade o expulsou. Mas tudo isso aconteceu antes do início da pandemia, e talvez, se acontecesse hoje, não seria visto de maneira tão negativa. Na semana passada, nós falamos da nossa pesquisa sobre pessoas expostas ao coronavírus e que não desenvolvem a doença. Estamos investigando quais são os seus genes de resistência e o que fazem. E se pudermos, no futuro, editar esses genes para que todos fiquem resistentes à Covid-19 a outros coronavírus? Seria antiético fazer no embriões se tivéssemos mais segurança sobre a precisão do método? Quais são as grandes dúvidas que impedem a edição de genes em embriões? Em primeiro lugar, nós não sabemos se ao editar um gene, não estaremos, por acaso, alterando outros genes que podem ser muito prejudiciais a longo prazo. Além disso, nossos genes interagem entre si e, portanto, a edição de um gene pode alterar um equilíbrio importante. Por exemplo, o gene CCR5, que protege contra o HIV, poderia abrir caminho para outras infecções. E mais preocupante é o fato de que, ao editar um gene no embrião, isso poderá ser transmitido para as próximas gerações. Mas existem outras preocupações e que eu vou discutir na minha próxima coluna.
A professora Maiana Zattes conversou comigo, Fabiana Maris.
Decodificando o DNA. Com Maiana Zattes.